Revista do Meio-Dia. Apresentação, Eliete Vanzo e Valéria Giani.
Uma boa tarde a você, segunda-feira, 24 de maio de 2021. Esta é a edição de número 415 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Céu com muitas nuvens em Londrina, mas sem previsão de chuva. O CIMEPAR registra temperaturas mais baixas. A mínima hoje foi de 5 graus e a máxima pode chegar aos 21. Na direção de estúdio está Ricardo Lima, na produção e apresentação, Valéria Giani, Eliete Vanzo e Patrícia Zanin. Colaboração dos estagiários Gabriel Silveira, Franciele Rodrigues e Tatiane Pívaro. Nas mídias sociais, Leiliane Pesquieira. Vamos aos destaques de hoje. O crescimento dos índices de transmissão da Covid-19 apontam para a possibilidade de uma terceira onda da pandemia. Confira o cenário epidemiológico em Londrina. Programa Paraná Mais Orgânico e o UEL certificam um lote no assentamento Ele Vive em Lerroville. O UEL divulga hoje cartão de inscrição do vestibular 2021. Professor da Unicamp ministra a conferência de abertura do 10º Compef nesta terça-feira. Em discussão, o papel dos professores e estudantes de educação física durante a pandemia. Foi após a Segunda Guerra Mundial que a moeda americana passou a ser referência monetária. Na coluna Economia para Todos, Marcos Rambalducci resgata a história e conta como o dólar se transformou na moeda mais forte do mundo. Dois projetos culturais de Londrina ampliam campanha de financiamento coletivo. Silvia Borba para gravar o primeiro CD e Plantão Sorriso para expandir.
O retorno gradual das aulas presenciais na rede estadual do Paraná começa em mais uma etapa nesta semana. Nesta segunda-feira, mais 627 colégios estaduais se juntam aos 200 que abriram suas portas há 14 dias. Aproximadamente 40 mil estudantes de 29 núcleos regionais de educação, que englobam 174 municípios, voltam para a sala de aula. A retomada das aulas presenciais ocorre com revezamento entre turmas e as instituições de ensino seguem um protocolo de segurança que garante o distanciamento de 1,5 metro entre os estudantes, disponibiliza álcool em gel, exige o uso de máscaras e afere a temperatura de alunos e funcionários na entrada dos colégios. Distanciamento, uso de máscara e aferição de temperatura também são regras dentro do transporte escolar. O retorno presencial não é obrigatório. Pais, mães ou responsáveis legais que queiram o retorno dos estudantes devem assinar um termo de autorização a ser entregue na instituição de ensino. Os alunos que não aderirem às aulas presenciais continuarão no ensino remoto via Google Meet e também pelas plataformas digitais do Aula Paraná, na TV aberta e no YouTube, além do kit pedagógico impresso. As informações são da Agência Estadual de Notícias. Em todo o Paraná, 1.078 pessoas aguardam leitos especializados para tratamento da Covid-19. Na região norte do estado, que compreende Londrina, são 122 pessoas na fila de espera. O cenário da ocupação nos hospitais, divulgado neste domingo, aponta uma demanda 5 vezes maior em relação a 7 dias atrás. Outros indicadores, como índice de transmissão e de positividade na testagem, seguem a tendência de aceleração da pandemia em Londrina. Os dados foram apresentados ontem pelo secretário municipal de saúde, Felipe Machado, durante a live semanal pelas redes sociais.
Hoje nós estamos com uma média móvel dos últimos 7 dias de 254 novos casos. Se a gente comparar a 14 dias atrás, nós tínhamos uma média móvel de 153 casos, então houve um aumento relevante em relação ao número de casos confirmados, Nesse momento, nós temos uma positividade aqui na cidade de 29%, de cada 100 exames que é realizado, 29% dá positivo, e no estado do Paraná essa positividade já chega a 40%. Isso mostra a tendência de aumento que nós estamos vivendo novamente. O nosso R0, o índice de transmissão da doença, que mede a velocidade da pandemia e também para quantas pessoas, um grupo de pessoas contaminada pode passar. Nós tínhamos semana passada ele 0,96 e agora ele já subiu para cima de 1%, que mostra também a aceleração da pandemia. Está em 1,04 nesse momento. Outro dado interessante que a gente também traz aqui semanalmente é o número de casos positivos. E se a gente observar, em maio nós já temos 4.602 casos positivos contra 5.355 de abril. Como nós temos ainda mais uma semana, um pouco mais de dias em maio, o número de casos de maio ele vai ser já superior ao número de casos positivos em abril. Nós temos uma média diária de 275 novos casos, como nós mostramos anteriormente, por dia. Então nós vamos aí facilmente ultrapassar o mês de abril em número de casos positivos em maio, que é outro indicador que nos preocupa, que mostra realmente essa possível chegada de uma nova onda.
O aumento do número de atendimentos na UPA Sabará, referência para casos de Covid, também serve de alerta para a aceleração da pandemia na cidade.
A UPA Sabará, que é o maior local de atendimento de porta aberta hoje para a Covid-19 na cidade, nós também observamos esse aumento no número de casos. E além do aumento de números absolutos, os casos são mais graves, as pessoas necessitam de um suporte um pouco maior. Em maio já são 8.196 casos, atendimentos realizados, melhor dizendo, na UPA do Sabará, contra 7.863 em abril e 8.976 em março. Então, muito provavelmente, nós devemos chegar ali a média de atendimento de março, que foi um mês também bastante atípico na pandemia.
Diante da procura por atendimento na UPA Sabará, o prefeito Marcelo Belinati fez um apelo para que as pessoas com suspeita de Covid-19 procurem as unidades básicas de saúde especializadas.
Nós temos 5 unidades de atendimento, postos de saúde de atendimento para Covid, espalhado por Londrina inteira, para que não ocorra uma superconcentração de pessoas lá na UPA, porque aumentou muito o número de atendimentos. O atendimento no posto de saúde ele é igualzinho na UPA. Tem um médico lá 12 horas por dia, não é um só não. De 2 a 3 médicos no posto de saúde. Tem um examezinho do cotonete, né? Então, ao invés de todo mundo ir para a UPA, pedir para as pessoas que procurem o posto de saúde que é referência de Covid, vai diminuir o número de atendimentos da UPA, vai diluir esse atendimento nessas unidades. As unidades, vamos reforçar aqui com as pessoas, Felipe? Vamos falar com as pessoas. Então nós temos ali na região central o posto de saúde do Guanabara, que atende casos de Covid. Na região leste, nós temos o posto de saúde da Vila Ricardo. Na região norte, nós temos o posto de saúde do Maria Cecília, lá na ponta, lá no Cincão mesmo. E também temos o posto de saúde do Chefe Newton, que é na outra ponta. Ele já vai pegar o São Jorge, o Vista Bela, toda aquela região ali também, na divisa da região norte com a região leste. E o posto de saúde do Jardim Bandeirantes.
Além do aumento do número de casos, outra preocupação das autoridades é com a gravidade das infecções provocadas pela variante P1. Belinati considerou a possibilidade de uma terceira onda da pandemia.
Que essa nova variante não é a variante indiana do vírus ainda não. Essa nova variante, aquela de Manaus, enfim, que depois espalhou para todo o Brasil, a gente está observando um aumento crescente cada vez mais, não é? De casos mais graves, ou seja, além de termos um aumento do número de casos agora, esses pacientes que estão pegando Covid agora estão evoluindo para casos mais graves e de forma rápida, inclusive não poupando pessoas jovens, né? Pessoas novas de idade. Nós não temos certeza ainda que é a terceira onda que está vindo, mas todos os indicativos mostram que sim. Nós temos um aumento do número de casos, Nós temos aumento do número de atendimentos, nós temos aumento da taxa de transmissão, nós temos aumento de ocupação dos leitos hospitalares, tanto de enfermaria quanto de UTI.
A preocupação das autoridades de saúde se refere ainda à incapacidade de ampliação dos leitos hospitalares exclusivos para a Covid-19. Machado fez um apelo para que a população mantenha os cuidados com a prevenção.
Nós não temos mais como aumentar a estrutura hospitalar, nós não temos mais profissionais, os nossos profissionais estão exaustos, cumprindo jornadas de trabalho de 12, 18, alguns 24 horas para que a gente possa dar conta de fechar as escalas, isso na iniciativa privada, nos hospitais públicos, nas UPAs. Então é necessário que a população se conscientize, que entenda que realmente nós estamos, muito provavelmente, se aproximando de uma nova subida dos casos. E agora, com o inverno, é natural que a gente fique em locais fechados por mais tempos, sem a circulação de ar adequada, não mantendo as condições minimamente, que é o que a gente pede aqui reiteradamente, que é o uso de máscara, distanciamento social. Quem puder, fique em casa para que a gente passe por isso da maneira mais rápida possível.
Ouvimos o secretário municipal de saúde, Felipe Machado, e o prefeito Marcelo Bellinati durante a live deste domingo com a atualização das informações sobre a pandemia em Londrina. E confira agora outros dados do boletim oficial deste domingo sobre a situação da Covid-19. A cidade registrou 55.751 casos positivos, 227 a mais que o último relatório. Dentre os 833 pacientes ativos, 592 são monitorados em isolamento domiciliar. Outros 241 estão internados, sendo 112 em leitos de enfermaria e outros 129 em UTI. Não houve registros de novas mortes. Assim, Londrina se mantém com 1.388 óbitos em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. A taxa de ocupação de leitos de enfermaria exclusivos SUS é de 92%. Nos leitos de UTI, o índice de ocupação é de 100%.
A UEL e você.
Hoje, às 5 da tarde, a Coordenadoria de Processos Seletivos da UEL divulga o cartão de inscrição do vestibular 2021. O documento contém o endereço do local de prova, o número da sala, o horário da abertura dos portões e algumas recomendações para os vestibulandos. O vestibular da UEL será realizado em fase única no dia 30 deste mês, a partir das 2 horas da tarde, cumprindo todas as medidas sanitárias recomendadas pelas autoridades de saúde. Além da universidade, a prova será aplicada em outros 74 locais. No dia da aplicação, o candidato deverá levar o cartão de inscrição, um documento oficial com foto, caneta esferográfica azul ou preta, garrafa de água e, se possível, álcool em gel e máscaras extras para possíveis trocas durante a prova. Mais informações você confere pelo site copes.uel.br. Com informações da agência UEL, Tatiane Pívaro para a Revista do Meio-Dia.
Lote no assentamento Ele Vive 1, localizado no distrito de Lerroville, em Londrina, está prestes a receber certificação para produção e comercialização de orgânicos. A propriedade do casal Giovana Aparecida Sestili e Davi José da Costa foi inspecionada este mês por técnicos do programa Paraná Mais Orgânico. O programa tem o objetivo de certificar pequenos e médios produtores rurais de orgânicos de todo o estado para estabelecer controle de qualidade e produção ecologicamente correta. O programa é realizado em parceria com o Núcleo de Agroecologia da UEL, o NEAGRO. Vamos saber mais com Eliezer Ferreira Camargo, técnico do Programa Paraná Mais Orgânico, Núcleo UEL. Eliezer também é mestrando do Programa de Pós-Graduação em Economia Regional do Centro de Estudos Sociais Aplicados da Universidade.
Foi realizado, no dia 13 de maio de 2021, a inspeção de conformidade orgânica do lote 195, de Giovana Aparecida Sestili e Davi José da Costa, no assentamento Ele Vive 1. A propriedade visitada tem 8 hectares e tem produção diversificada e a característica da agricultura familiar. São hortaliças, raízes e tubérculos, frutíferas e plantas medicinais. Os principais produtos são café, banana, abacate, tomate e mandioca. E os principais canais de comercialização dos agricultores são as feiras, e em especial a feira, o Feirão da Resistência, ali no Canto do Mar. A entrega de cestas que os agricultores organizam. A entrega na cooperativa para o mercado institucional. A venda para bares e lanchonetes de produtos vegetarianos. E a venda de plantas medicinais e do eucalipto para a extração do hidrolato e de óleos. A assessoria técnica de conversão para produção orgânica acontece desde 2018, inicialmente com a assessoria da Giovana Fogaça Gonzaga, técnica do Paraná Mais Orgânico da UEL. A Giovana Cestilli e o Davi José da Costa participavam do grupo da Rede Ecovida e frequentavam os espaços de comercialização, de formação, sobre agroecologia e as instâncias decisórias do Núcleo Peroba Rosa. Essa participação contribuiu para que os agricultores adequassem o manejo agroecológico de sua propriedade, mas devido às suas demandas, foi necessário a agilidade no processo e aderirem à certificação por auditoria. E daí, com a assessoria do técnico do Paraná Mais Orgânico do Núcleo UEL, Danilo Pesotto, desde novembro de 2020, o casal vem adequando as documentações e passou pela visita de inspeção. A visita, conduzida pelo inspetor Valdir Zarrosinski Júnior, do programa Paraná Mais Orgânico no Núcleo UEPG, contou com a presença dos bolsistas do programa Paraná Mais Orgânico Núcleo UEL, Danilo Pesotto de Lima, Giovana Fogaça e Eliezer Ferreira Camargo, que assessoram o casal quanto à produção orgânica, do Núcleo Paraná Mais Orgânico Núcleo UEPG, Jaqueline Mendes, e do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR, que é a Cristina Cecília, que também acompanha as atividades produtivas das famílias ali no assentamento Ele Vive 1 e Ele Vive 2.
Eliezer explica as etapas das visitas e diz que é a primeira certificação de conformidade orgânica no assentamento.
A visita teve duas etapas. A primeira, ela consistiu nas análises documentais e comprobatórias do manejo agroecológico. O inspetor viu o plano de manejo orgânico, o caderno de campo, as notas fiscais de compra de insumos permitidos para produção orgânica e os documentos de regularidade da propriedade e do uso dos recursos naturais, como o contrato de cessão de uso e o protocolo de dispensão de outorga de água. A segunda parte consistiu na vistoria a campo, verificando a unidade produtiva familiar, os aspectos do manejo agroecológico empregados na prática. A inspeção foi finalizada e os trâmites para receber o certificado de conformidade orgânica com a comprovação da certificadora, a Tecpar, deve ocorrer em 30 dias. Esta é a primeira certificação de conformidade orgânica por auditoria no assentamento. Há também ações de certificação de conformidade orgânica pelo sistema participativo, que é por meio da rede Ecovida, também na região. Espera-se que esta ação ela tenha um impulso para a adesão de mais agricultores para a certificação orgânica, uma vez que os assentamentos Ele Vive 1 e Ele Vive 2 apresentam potencialidades de expansão da produção orgânica.
O técnico relata a importância do Ele Vive 1 para a produção de pequenos agricultores no estado. É o 10º maior assentamento do Paraná.
O assentamento Ele Vive 1 é um dos maiores assentamentos do estado do Paraná, é o 10º maior. Ele está localizado na cidade de Londrina, entre os distritos de Guairacá e Lerroville. Ele tem a capacidade de assentar 399 famílias. O programa Paraná Mais Orgânico, Núcleo UEL, ele está presente desde 2016 nas atividades de assessoria às famílias que têm o objetivo de fazer a transição para a produção orgânica. Atualmente, o programa atende 11 famílias na região. O programa Paraná Mais Orgânico, Núcleo UEL, é um programa de extensão coordenado pelo professor Maurício Urci Ventura, do Departamento de Agronomia da UEL. O programa ele consiste na assessoria técnica rural para a produção orgânica para agricultores familiares da região de Londrina. Atualmente, o programa atende cerca de 100 agricultores e desses, 55 têm a certificação de conformidade orgânica ou pelo modelo de auditoria, por certificação, ou pelo sistema participativo, que é pela rede Acovida. Para mais informações acerca do programa, peço que acessem a página do Facebook NeagroUEL ou entre em contato pelo e-mail neagrouel@gmail.com.
Eliezer Ferreira Camargo, técnico do programa Paraná Mais Orgânico, Núcleo UEL. Eliezer também é mestrando do programa de pós-graduação em Economia Regional do Centro de Estudos Sociais Aplicados da Universidade. Eliete Vanzo, para a Revista do Meio-Dia.
Amanhã, às 19h, pelo canal do Compef no YouTube, o professor César Nunes, da Unicamp, ministra palestra com o tema Educação Física Escolar, Pesquisa, Docência e Extensão na Direção do Aprofundamento Epistemológico Pluralista e Reposição do Compromisso com Demandas Sociais Emergentes. A conferência virtual faz parte da programação de lançamento do 10º Congresso Norte Paranaense de Educação Física Escolar, o CONPEF, e do 5º Congresso Nacional de Formação de Professores de Educação Física. Os eventos são organizados pelos professores do Departamento de Estudos do Movimento Humano do Centro de Educação Física e Esporte da UEL. A conferência é aberta à comunidade em geral, gratuita e sem inscrição prévia. Ângela Palma, professora e coordenadora do evento, explica a importância da discussão do tema.
A importância de discutir este assunto da temática central é porque o professor tem passado por experiências que demandam dele mobilizações de conhecimento que até então professor algum tinha vivido, tanto da demanda epistemológica como nas relações sociais e culturais. Então, esses assuntos que serão abordados nas atividades propostas durante o CONPEF favorecerão os professores e os estudantes de educação física a relacionarem esses assuntos, analisarem esses assuntos e avançarem em relação aos seus conhecimentos.
A abertura é amanhã, mas os congressos vão acontecer de 27 de setembro a 7 de outubro. A programação traz conferências, salas de conversas, mesas redondas, minicursos e apresentação de trabalhos da modalidade comunicação oral. Além disso, a edição deste ano contará com uma novidade, como esclarece Ângela.
Nós teremos uma sala, nós estamos chamando a princípio uma sala de acolhimento, no qual o professor que tiver interesse, ele entrará no espaço e fará, terá direito a falar o que ele, na temática, né? Então, uma sala de escuta, nós queremos ouvir o professor, queremos ouvir as necessidades do professor, queremos ver as conquistas que os professores tiveram nesta fase de pandemia. Então, nós estamos chamando uma sala de escuta, uma sala de acolhimento, para que possamos, então, ter essa interação entre os professores.
O objetivo é promover a integração e trocas entre os participantes, estabelecendo um processo de análise sobre a formação docente para o ensino da educação física e o seu compromisso social em período de excepcionalidade. Além do YouTube, a organização irá utilizar a plataforma do Google Meet para a realização de atividades. O link para acesso será disponibilizado previamente.
E é totalmente gratuito, já que o evento será remoto e online. Aguardamos vocês todos. Convidamos ainda os professores de educação física a inscreverem os seus trabalhos, as suas experiências, os seus relatos de experiência para poder publicar no evento, no anais do evento, bem como apresentar em forma de comunicação oral. Estamos esperando os seus trabalhos.
Você confere a programação completa e pode se inscrever a partir de 26 de junho pelo site well.br/eventos/compef/portal. A data limite para envio de trabalhos é 26 de julho. Tatiane Pívaro, para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você.
Foi após a Segunda Guerra Mundial que a moeda americana passou a ser referência monetária. Na coluna que descomplica a economia, Marcos Rambalducci resgata a história e conta como o dólar alcançou tamanha importância para a economia mundial.
Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. Vocês já se perguntaram por que o dólar é a principal moeda do comércio internacional? Durante a segunda metade do século XIX, a moeda mais respeitada do mundo era a libra esterlina, da Inglaterra, tanto porque era a potência mundial da época e também porque lá foi o nascedor da Revolução Industrial. Mas então, por que a libra esterlina perdeu sua posição para o dólar? Quando e como isso aconteceu? Vamos dar uma olhadinha nisso? Até o início da Primeira Grande Guerra, as moedas da maioria dos países estavam vinculadas ao padrão ouro, ou seja, o valor da moeda de cada país era fixada conforme a quantidade de ouro que aquele país detinha. Após a Primeira Grande Guerra, os países foram abandonando esse padrão monetário. As economias estavam crescendo e produzindo muito mais, e era preciso mais dinheiro para realizar as operações de compra e venda. Como a quantidade de ouro não aumentava tanto quanto o aumento de bens e serviços, os países acabaram imprimindo dinheiro de acordo com o crescimento de suas economias, deixando de lado a necessidade do lastro em ouro. Pode-se dizer que o lastro em ouro foi substituído pelo lastro em produtos. Mais produtos, mais moeda. Mas, em setembro de 1939, tropas alemãs cruzaram a fronteira polonesa e iniciaram a Segunda Grande Guerra. Os Estados Unidos passaram a ser os grandes fornecedores para os países aliados, vendendo material bélico como aviões, canhões, caminhões, navios, bomba, etc. Bem como outros produtos como alimentos, que eram necessários para atender as populações europeias que sofriam desabastecimento e viam suas indústrias desativadas. Percebam que tudo aquilo que os Estados Unidos produziam não era dado, era vendido. Os aliados tinham que pagar por esses produtos. Isso significou um enorme crescimento da economia americana, que passou à condição de maior potência mundial. Fim da guerra, os países europeus estavam com as suas indústrias destruídas. Tinham abandonado o lastro em ouro e a produção não tinha como servir de garantia, com a sua capacidade de produção arrasada. A inflação então dispara. Não se sabia quanto valia uma libra esterlina, um marco alemão ou uma lira italiana. Os Estados Unidos, como grande vencedor econômico dessa Segunda Grande Guerra, vai capitanear os esforços para a reconstrução da Europa. Mesmo porque temia que as economias devastadas pela guerra pudessem vir a adotar o socialismo como sistema político e econômico. Para preparar essa reconstrução, 730 delegados de todas as 44 nações aliadas, entre elas o Brasil, vão se encontrar no Mount Washington Hotel, na cidade de Bretton Woods, estado de New Hampshire, para a Conferência Monetária e Financeira das Nações Unidas. Dali foram criados o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, mais tarde renomeado como Banco Mundial. Também foi criado o FMI, o Fundo Monetário Internacional, e o GATT, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, atualmente chamado de OMC, Organização Mundial do Comércio, e definida a retomada ao padrão ouro. Ora, como os países da Europa, ao pagarem o esforço de guerra feito pelos Estados Unidos, não tinham ouro suficiente para retomar este padrão, as moedas desses países passaram a ficar lastreadas em dólar. Este sim tinha a possibilidade de manter o seu lastro em ouro, já que tinha ficado com praticamente toda a riqueza daquelas economias que ele tinha apoiado na guerra. Dessa forma, os países emitiriam suas moedas não de acordo com a quantidade de ouro que tinham, mas sim de acordo com a quantidade de dólares que acumulassem. Já o ouro, sim, seria todo emitido com lastro em ouro. Os Estados Unidos se comprometiam, então, a comprar tudo o que esses países produzissem para que pudessem acumular a maior quantidade de dólares possível. Isso ficou conhecido como padrão dólar-ouro, um retorno indireto ao padrão ouro. Mas à medida que as economias europeias iam recompondo sua capacidade produtiva, as importações americanas iam criando um enorme déficit na sua balança comercial. Robert Triffin, um economista belga-americano, começou a se dar conta que os americanos, para sustentar um déficit tão elevado, deviam estar emitindo dólar sem o respectivo lastro em ouro. As economias europeias também começaram a ficar desconfiadas. E quanto mais elas cresciam, mais elas precisavam de dólares para lastrear a emissão de suas próprias moedas. E quanto mais precisavam de dólares, mais desconfiavam que ele era emitido sem lastro em ouro. Tipo assim, quanto mais eu te amo, mais acho que me traz. Tal situação ficou conhecida como o paradoxo de Triffin. O fato é que realmente os Estados Unidos estavam emitindo dólar sem lastro em ouro. E para encurtar a história, em 15 de agosto de 1971, o presidente Richard Nixon abole a convertibilidade do dólar em ouro de forma definitiva, o que significava a extinção do padrão dólar-ouro. Ora, as economias do mundo estavam com um enorme acúmulo de dólares em suas reservas. O que eles iam fazer? Pensavam o seguinte: deixa do jeito que está. Se deu certo até aqui, continua. Nascia assim a moeda fiduciária, aquela que não está lastreada nem em dólar e tampouco em ouro, e é o que prevalece até hoje. Então, não foi legal saber como o dólar se tornou a moeda do mercado mundial? Foi tudo tramado para ser assim? Sei lá. Pensa nisso. Te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida.
Economia para todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
Marcos Rambalducci é economista e professor da UTFPR. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @marcos_rambalducci.
Revista do Meio-Dia.
A Ibravissimi, Associação Cultural Italiana de Londrina, está com inscrições abertas para o curso Artistas Italianos no Museu do Louvre. Será no dia 2 de junho pela plataforma Google Meet. O bate-papo será com Helena Ribeiro, graduada em História da Arte pela Sorbonne e mestre em Estudos Teatrais pela Universidade de Paris. Ela dá os detalhes do curso e cita alguns grandes mestres italianos que compõem o acervo do maior museu do mundo.
E vai ser uma aula, então, que vai falar sobre os principais artistas italianos que estão no Museu do Louvre. Eu vou falar sobre o Leonardo, sobre o Rafael, sobre o Giotto. São grandes artistas, porque o Louvre é repleto de obras dos italianos. Os franceses sempre foram apaixonados pela arte italiana, pela cultura italiana, principalmente os reis da França, inclusive foram eles que começaram essa coleção dos italianos. Então, essa visita do dia 2 vai ser uma visita sobre os artistas italianos. Essas visitas que eu faço online, geralmente elas duram 2 horas. E quando eu faço uma visita no Louvre, eu gosto sempre de começar falando sobre a formação do Louvre. Como é que ele se formou? A formação do Louvre não é recente, muito pelo contrário. São 800 anos de história. Então eu gosto sempre de começar mostrando para as pessoas como é que se deu essa formação ao longo desses anos, né? Ao longo de 8 séculos. Como é que foi a formação do Louvre até ele se transformar nesse museu gigante, maravilhoso que é hoje. E depois eu vou começar a falar sobre esses artistas italianos.
Antes de cursar mestrado em estudos teatrais na capital francesa, Helena foi aluna do curso de artes cênicas da UEL. Ela conta como foi a trajetória até se tornar guia conferencista no Museu do Louvre.
Depois de me formar aí na UEL em artes cênicas em 2009, eu me mudei aqui para a França, para Paris, para fazer um mestrado e para continuar uma pesquisa que eu tinha começado aí na UEL. Eu me formei aqui, o meu mestrado foi em estudos teatrais, e quando eu estava terminando o mestrado, eu decidi mudar um pouco de profissão e me inscrever num curso de História da Arte, numa graduação em História da Arte. E no meio dessa graduação eu comecei a trabalhar junto com uma amiga fazendo passeios para turistas brasileiros aqui em Paris. Então comecei a minha profissão como guia, inicialmente como um trabalho de estudante. E aí depois que eu concluí o curso de História da Arte, eu decidi que eu realmente queria continuar com esse trabalho, porque era um trabalho incrível poder trabalhar passeando por Paris. Eu tinha descoberto realmente um trabalho que era o trabalho dos sonhos, mas eu gostaria também de poder trabalhar nos museus. E para isso eu tive que fazer uma outra formação para ter uma carteirinha oficial de guia aqui em Paris. E hoje em dia eu trabalho principalmente no Museu do Louvre, no Museu d'Orsay e no Museu Rodin, fazendo visitas guiadas para os brasileiros. Mas com a pandemia, os museus fecharam e eu comecei a propor essas aulas, essas visitas, de maneira online.
O curso Artistas Italianos no Museu do Louvre, com Helena Ribeiro, será no dia 2 de junho, das 7 às 9 da noite, pela plataforma Google Meet. A promoção é da Ibravissimi, Associação Cultural Italiana de Londrina. As inscrições podem ser feitas pelo site ibravissimi.org/Museu do Louvre e custam R$ 30,00 para associados e R$ 60,00 para não associados.
Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Rir é um ato de resistência, um dos lemas adotados pelo Plantão Sorriso, que está comemorando 25 anos. Projeto que leva alegria a crianças internadas nos hospitais de Londrina. A data foi celebrada ontem na viradinha do plantão. 3 horas de palhaçadas, música, depoimentos e histórias disponíveis no canal do Plantão no YouTube. O Plantão está ampliando a campanha de financiamento coletivo no site Catarse, buscando manter também expandir o projeto.
O meu amor me chamou para fazer algo diferente, um financiamento coletivo recorrente, e disse: ah, vai ser tão divertido, benzão.
O Plantão Sorriso é uma organização de palhaços e palhaças que visita hospitais em Londrina. Estamos completando 25 anos de atividade ininterrupta. Nesse tempo todo, o projeto já fez mais de 600 mil pessoas sorrirem, entre crianças, familiares, equipes de saúde e o público em geral.
O Plantão Sorriso, palhaços que há 25 anos levam sorrisos para os hospitais. Com nossa ajuda farão muito mais, muito mais, muito mais.
Com a pandemia, as nossas atividades foram suspensas e ficamos impossibilitados de ir até os hospitais e também de fazer nossas apresentações artísticas.
Mas a gente não ficou longe do público, não. Pegamos esse limão pandêmico e fizemos logo uma limonada um pouco mais doce. Nossa produção todinha se voltou para as plataformas online.
A gente sabia que toda criança em casa estava precisando de um pouquinho de leveza e sorriso. Assim, nossos conteúdos foram produzidos com muito carinho para atingir este público em cheio.
E com isso, continuar fazendo o que a gente faz de melhor: colocar um sorriso no rostinho de uma criança, mesmo que numa situação muito difícil.
Para os hospitais, disponibilizamos atendimentos por videochamada. E com isso, demos continuidade aos trabalhos lá dentro também.
Catarse.me/Plantão Sorriso. Entra lá no site, explica tudo o que é preciso.
Pra apoiar.
Catarse.me/Plantão Sorriso.
Entra lá no site explica tudo o que é preciso.
Essa campanha no Catarse é responsável pela manutenção e a possibilidade de crescimento e expansão desse projeto.
Quem investe no Plantão Sorriso pelo Catarse recebe mensalmente a Plantão Drops, uma revista digital recheada de conteúdo exclusivo do Plantão Sorriso para toda a família.
Mas, principalmente, os nossos investidores recebem a certeza de que essa contribuição está sendo transformada em sorriso no rostinho de uma criança, seja no hospital, em casa ou onde ela estiver.
Os palhaços, meu bem, vão virar, vão ficar felizes da vida quando a gente apoiar. A criançada também vai adorar quando descobrir que a gente começou a ajudar. Catarse.me / Plantão Sorriso.
Entra
lá no site, explica tudo o que é preciso
pra apoiar.
Catarse.me / Plantão Sorriso.
Entra
lá no site, explica tudo.
Quantos sorrisos você pode ajudar a abrir?
E aí, quantos sorrisos você pode ajudar a abrir?
Catarse.me / Plantão Sorriso.
Entra
lá no site, explica tudo o que é preciso
pra apoiar.
Catarse.me / Plantão Sorriso.
Entra
lá no site, explica tudo o que é preciso
pra apoiar.
Catarse.me / Plantão Sorriso.
Entra
lá no site, explica tudo.
É possível colaborar com o Plantão R$ 11, R$ 21 ou R$ 49 por mês. A campanha está com 71 apoiadores, R$ 2.500 arrecadados todo mês. A meta do projeto é R$ 5.000 por mês. Você acessa o site Catarse, digita Plantão Sorriso para colaborar. E quem também busca ampliar a campanha de financiamento coletivo para gravar seu primeiro disco, Fala Mulher, é Silvia Borba. Silvia prepara a terceira live no Instagram, em que atende pedidos musicais. Ontem foi a segunda apresentação em que cantou músicas escolhidas por 16 fãs e seguidores. Eles entram na live com a cantora.
Olá, meu querido. Muito obrigada. Muito obrigada pela indicação da música que eu não conhecia e que eu adorei.
Bom demais.
Muito obrigada, viu?
Eu também não sabia que tinha a versão antiga. Você ficou desinformada como eu também. Eu não sabia, não.
Sim, não, essa música é do Paulinho da Viola com Hermínio Belo de Carvalho. Você é de onde?
Sou de Fortaleza.
Ah, tu tá falando de Fortaleza?
Isso.
Olha, que honra! Nordeste, mas... quero agradecer a você, né? Por você ter me apresentado essa música, tá bom? Onde estava tanta estrela que eu não via? Onde estavam os meus olhos que não te encontravam? Onde foi que pisei e não senti? O ruído dos teus passos em meu caminho, onde foi que vivi? Se nem me lembro se existi antes de você. Ah, foi você quem trouxe essa tarde fria e essa estrela pousada em meu peito. Ah, foi você quem trouxe todo esse vazio e toda essa saudade, toda essa vontade de morrer de amor.
Trecho da Silvia Borba em live no Instagram neste domingo. Para assistir, você acessa @SilviaBorbaC. Com R$ 50 é possível fazer a compra antecipada do disco da Silvia, Fala Mulher. No Instagram da Silvia, também no Facebook, tem os dados para Pix.
Finalizamos por aqui a revista desta segunda-feira. Estaremos de volta amanhã, ao meio-dia. A você uma boa tarde e continue com a UEL FM.